Fundação Pensar o Brasil.
Horas, 5 minutos, muito boa noite. Está em ar mais um Pensar Educação, Pensar o Brasil, hoje dia 30 de novembro de 2020, aqui na Rádio FMG Educativa. Este programa, que é uma parceria da Rádio FMG Educativa com a Faculdade de Educação, o Departamento de Educação Física, o Departamento de Comunicação Social e o Técnico da UFMG. Muito boa noite para você que nos escuta ao vivo pelo radinho, pelo dial 104,5 FM em Belo Horizonte, região metropolitana de Belo Horizonte. Lá para você que nos escuta no site da UFMG, também ao vivo em qualquer lugar do mundo. E boa noite para você que nos escuta gravado pelo pensareducação.com.br. Seja muito bem-vinda a mais um programa Pensar Educação, Pensar o Brasil. Começando as saudações dessa noite. Boa noite, professor Tarcísio.
Ei, Yolanda, muito boa noite, minha querida. Boa noite para você e para toda a nossa equipe e para todo mundo que está nos ouvindo. Abraço bem carinhoso. Vamos nós em mais uma segunda-feira especial, não é? Anuncia aí o que nós vamos ter hoje.
Sim, sim. Antes de anunciar, vou dar a boa noite para a nossa equipe nesse programa. Marcos Veixo, muito boa noite.
Olá, olá, Yolanda, olá, ouvintes, tudo bem, gente?
Falando de longe, aproveitando esse negócio de programa remoto, cada um na sua casa, lá em casa, lá em Campo Grande. Boa noite, Dilza.
Boa noite, Yolanda, boa noite, Tatá, Marcos, boa noite, ouvintes. Aqui passando um calorzinho em Campo Grande.
E vou dar boa noite para a nossa convidada de hoje, falar literatura, educação artista e do seu novo livro Infanto Juvenil, As Rosas que o Vento Leva. Boa noite, Alexandra Lima.
Boa noite, Yolanda. Boa noite, Tatá. Boa noite, Marcos, Dilza e ouvintes aqui da rádio. Um prazer inenarrável estar aqui com vocês essa noite.
Daqui a pouco a gente vai conhecer sobre esse livro, esse trabalho da Alexandra. Hoje também tem isso, essa especial Educação e Música, não é, Tarcísio? Eita, tá. O microfone está desligado.
O microfone desligado e eu falando igual um bobo sozinho aqui, né? Eu acho que essa é uma das frases mais pronunciadas ao longo deste ano. Seu microfone está desligado. Eu esqueci de apertar o microfone. Muito bem, hoje tem Educação e Música. E este programa que vai ter a Alexandra Lima aí falando desse livro maravilhoso que ela escreveu, é também o dia de celebrarmos na música a consciência negra. Então, a sessão Educação e Música terá toda ela dedicação a músicas produzidas ou cantadas, ou as duas coisas, né? Com músicas que falam dessa luta do povo negro aqui no Brasil e em todo o mundo pela dignidade, pelo combate a esse racismo estrutural que ainda nos entristece tanto. Então, toda a Educação em Música hoje é em homenagem a Zumbi dos Palmares, ao 20 de novembro e à luta do movimento negro mundo afora.
Isso aí, já ainda tem os destaques do jornal Pensar Educação em Pauta, a agenda da educação que destaca o lançamento do documentário Reminiscências e Afetos, o documentário produzido pelo Observatório da Comunicação Pública. Uma das ações de educação Pensar o Brasil, e a partir de amanhã estará disponível, mas eu falo um pouquinho deste lançamento. Vamos para o primeiro intervalo dessa noite, ouvir uma música e nos prepararmos para isso que começa daqui a pouco. Agora, Paulinho Pedra Azul, Jardim da Fantasia.
Chamando os bichos de amor.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Direito é Música. Produção e apresentação, professora Mônica Sete Lopes.
Enquanto ouvia a canção, me lembrava como era delicioso falar nessa língua solta e sem compromisso com a forma erudita da gramática e como nós, os juízes, somos obrigados a conhecê-la.
De segunda a sexta, às 11h15 da manhã, Direito é Música, você ouve aqui, na 104,5 FM. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora, 8h14, estamos de volta com Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Lembrando que estamos de maneira remota, fazendo este programa de maneira remota, cada um na sua casa, portanto, às vezes aparece um barulhinho ou outro por aí. E você aí da sua casa, que quer participar com a gente, acesse o facebook.com/pensar.educação ou o twitter.com/pensareducação ou o nosso WhatsApp, DDD31, número 984-3507-31. Manda recado, abraço, beijos, perguntas, participe com a gente.
Entrevista.
As memórias de uma criança guardam a genealogia de uma família negra. No meio de uma narrativa atual, o livro As Rosas que o Vento Leva constrói um afetivo pela memória narradora ao trazer para jovens leitores a possibilidade de conhecer fatos da história do Brasil vinculados à resistência da história de africanos escravizados em nosso país. Além de negras e negros brasileiros, ainda pouco conhecidos por nossos jovens. Esse livro, que fala de memória, caça e ancestralidade, é a estreia no mundo infanto-juvenil da autora Xania, ou seria da professora Alexandra Lima, da professora da UERJ. Nós eu começo apresentando o nosso entrevistado, lendo um currículo, mas eu não sei com quem que eu estou falando, essa Alexandra, Xandra, com quem que eu estou falando?
Eu acho que é Xandra, né?
Mas afinal, quem é a Xandra? Que até alguns meses atrás eu só conheci a Alexandra.
Bom, a Xandra, né, Xandra Lia, é o alter ego, né, da Alexandra. Xandra também, né, parte de Alexandra, então é como se, sim, sou eu, mas um desdobramento. E é essa nova, né, figura que se aventura aí na questão do mundo das letras e da literatura, enfim. Então, vocês dois vão falar com Xandra Lia, que está fazendo a estreia como autora, né, de livros infanto-juvenis.
Xandra, essa ideia de escrever sobre um alter ego, por fazer isso?
Sim, tem vários significados, né? O primeiro é porque o livro é voltado para o público juvenil e essa questão do alter ego é muito presente, né, no universo dos jovens. E aí, também sou fã de Marvel e quase todos os heróis têm alter ego e essa coisa de pseudônimo. Na literatura também nós temos isso, né, em diferentes autores. O Fernando Pessoa é um que tem vários, né, que tem vários alter egos. Mas também em função das minhas referências, né, e da minha própria ancestralidade. Então, intelectuais negras como a Bell Hooks se nomearam, né, elas se atribuíram um nome para construir essa identidade literária. E também em função dos sujeitos, né, que eu investigo, em sua maioria pessoas que passaram pela dolorosa experiência da escravidão e que naquele momento, né, da escravização, elas tiveram seus nomes retirados, arrancados delas. E o nome tem uma importância muito grande, né, significa muita coisa. Então, muitas dessas pessoas, quando se libertaram, a primeira coisa que elas fizeram foi se dar um outro nome. E aí, em homenagem a essas pessoas e à luta dessas pessoas, né, e eu também fiz o mesmo. Então, para mim, foi libertador me dar esse nome de presente. Foi algo que que constitui, né, a minha, esse meu movimento de autoria, né, de apropriação também da minha própria narrativa e da minha própria história de vida. Então, é um pouco por aí, tem vários significados, né? Além do significado afetivo de ser como a minha avó me chamava, ela chamava de Alexandra, e aí eu fiz essa brincadeira de inverter Alexandra e ficou Xandralia.
Ô, Xandralia, aqui é o Tarcísio, Tatá.
Sim.
Eu achei lindo este seu nome, Xandralia. E você acaba de usar uma palavra muito bacana também, não é? Ele significa, ele tem também a sua memória para você. Você diz da sua avó que te chamava de Alexandre.
Isso.
Isso. E aí, daí, dessa memória bonita, você inventa o seu nome como escritora, não é? E agora, eu também queria perguntar para você sobre o título desse livro seu, de estreia, para o público infanto-juvenil, não é? As Rosas que o Vento Leva. Bom, nem sei se é uma pergunta, eu vou fazer uma declaração primeiro. Eu achei o título uma poesia. Aí, conta pra gente, qual foi a inspiração? De onde vem esse título?
Então, é bem importante a sua pergunta, porque é a raiz do livro, né? Esse livro nasceu ano passado, eu fiquei um ano fora nos Estados Unidos e eu morei o segundo semestre no Harlem. Então, foi meio que uma conexão também com a negritude, enfim. Né? Foi a primeira vez em que, né, eu me senti super à vontade num lugar nos Estados Unidos que foi no Harlem. Né? E durante o processo de escrita, eu gostava muito de ouvir o Cartola. Né? E aí, engraçado que você vai falar de música hoje e de músicas de autoria negra. Né? E eu ouvia muito. E aí, a princípio, o livro se chamaria O Silêncio das Rosas. Mas aquele título não me convencia. E muito em função também da minha falecida irmã ser filha, né, de Yansan, eu queria fazer uma homenagem para ela também. E Yansan tinha essa coisa com o vento, né? Então eu pensei em juntar tudo isso e aí ficou as rosas que o vento leva. E essas rosas são essas mulheres que são esquecidas ou que são silenciadas historicamente. Então, é realmente uma poesia e remete a isso, remete a essas mulheres que nem sempre são lembradas, enfim, né? Aquelas que passam e vão embora, né? Então, foi muito a partir daí que eu construí esse título e passa também pela minha própria subjetividade também. E claro, pelo Cartola, óbvio, né? Foi a inspiração inicial.
Bom, mas as inspirações são, assim, maravilhosas, né? Você, as suas memórias e esse gênio da música popular brasileira, que é o Cartola, o Agenor, não é? Então, eu queria te dizer que eu estou aqui também com sentimentos misturados, porque o título do seu livro, que eu disse que para mim é uma poesia, As Rosas que o Vento Leva, por uma grande coincidência, eu assisti nesse final de semana um filme que para mim foi belíssimo, que foi o filme Rosa e Momo. Não sei se vocês já viram, fica aqui a sugestão para quem não viu ainda, né? Então, Rosas que o Vento Leva, Rosa e Momo, e esse filme fala de uma criança na Itália que vem do Senegal, eu não vou dar spoiler, é claro, mas ele vai viver uma experiência em uma casa com uma mulher, interpretada por Sophia Loren, que, por sua vez, tem a experiência de Auschwitz. Quer dizer, é um encontro improvável de uma criança de 10 anos, negra, com uma italiana que viveu em Auschwitz. E aí se desenrola também as memórias dela e as memórias dele. Que coisa incrível isso, não é? Você viu esse filme, Rosa? Oh, olha as frases de ovos, tá vendo?
Eu ainda não vi, eu já vi várias avaliações positivas, mas por conta do nascimento desse livro, na verdade são dois, né? São gêmeos, depois eu poderia falar do outro. É, eu acabo que não estou vendo o filme quase essa semana. Mas eu anotei aqui, eu vou assistir com certeza.
E espero que depois de assistir, rapidinho, Dilza, faça uma resenha pra gente no Jornal Pensar Educação. Pra quem não sabe, é a Alexandra, não a Xandra, ou é a Xandra também. Eu sigo confusa com isso. Sempre publica resenhas no nosso jornal, então esperamos.
Sim, anotado.
A Xandra, então, né?
Sim.
Como que foi... para a historiadora escrever um livro de ficção. A historiadora que geralmente está, como é que eu vou dizer, engessada pelas normas da academia, como foi essa libertação na hora de caminhar para a literatura?
É, eu tenho lido, né, a Toni Morrison, principalmente a Toni Morrison, e ela faz muito essa análise, né? Inclusive já fez uma resenha sobre isso, vou pensar também, sobre como que a ficção ajuda principalmente... No contar histórias da população negra, né? Porque nem sempre, aí ela fala, nem sempre historiadores vão dar conta da subjetividade, dos afetos, dos sentimentos e dessas questões todas, né? Que muitas vezes a objetividade não deixa. Então, eu realmente acho que para esse livro nascer, eu precisei ler mulheres como a Toni Morrison, a Carolina de Jesus, para eu poder me inspirar, e a historiadora, foi claro que a minha experiência como historiadora e a pesquisa histórica é fundamental, mas eu acho que a parte mais libertadora mesmo foi a parte ficcional para mim, né? E foi a mais realmente desafiadora, porque era algo novo, mas no final das contas, eu até, né, brinco com isso, que a ficção para mim foi muito mais prazerosa do que quando eu tinha que me basear ali nos dados, enfim. Então, eu nem deveria estar falando isso, né? Porque eu sou historiadora, mas a Xandra pode. Viram por que eu escolhi a Xandra para falar hoje? É isso, eu acho que a ficção permite essa liberdade, né? E essa ousadia, né? E até a subversão, né? Que tanto fala Bell Hooks. Então, sim, foi algo realmente muito libertador para mim. Poder escrever esse livro.
E a Xandra ensinou alguma coisa, deixou algum legado para a Alexandra, pesquisadora, historiadora?
Sim, essa dimensão do afeto, né? E nós, historiadores, né, precisamos sempre dimensionar que pessoas não são números. Pessoas têm histórias, subjetividades e desejos. E muitas vezes a gente tenta codificar ou produzir análises mais gerais, e às vezes a gente acaba perdendo um pouco a dimensão da subjetividade, né, daquelas pessoas. E até mesmo essa questão da empatia, né, que está tão em falta hoje no mundo, né, se colocar no lugar do outro, enfim, principalmente de quem sofre historicamente violência. Eu acho que essa questão da sensibilidade, né, eu acho que falar de racismo, falar de escravidão e de todos os sistemas é também falar de temas sensíveis. Então, acho que é isso que ela me ensina, eu espero não esquecer isso nunca mais.
Vamos fazer um breve intervalo aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil. A gente volta com mais, conhecendo mais sobre esse livro, conhecendo sobre essa experiência de escrita da Xandra Lia. Vamos ouvir agora Glaucemer Nascente e já voltamos.
O sol a esconder, a glória
Educação, Pensar o Brasil. O site Saúde Mental FMG é um espaço de acolhida e acesso à informação. Uma construção coletiva com o objetivo de ser referência institucional sobre o tema e um veículo que fortalece a rede de saúde mental da comunidade. Acesse o fmg.br/saúde mental e participe de discussões sobre sofrimento mental. Conheça ações colaborativas de acolhimento e de apoio, criando uma rede de escutas, espaços de convivência, pesquisas e projetos relacionados com a saúde mental e com o bem-estar. Site Saúde Mental UFMG, uma iniciativa da Comissão Permanente de Saúde Mental da Universidade Federal de Minas Gerais. Apoio CDCOM. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8:01, estamos de volta aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil. Hoje, conversando com a escritora Chandra Lia, falando do livro As Rosas que o Vento Leva. Daqui a pouco a gente vai até falar do irmão desse livro. Mas agora quem começa esse bloco é o Marco.
E Chandra, tudo jóia? Eu achei a ideia, assim, de assumir um pseudônimo, porque eu adorei os argumentos que você usou, que a ficção, ela também é subversão, ela dá uma liberdade, e que a ficção, às vezes, dá conta do que os livros de história não conseguem capturar, né? Que é mais uma essência ali da vida. E eu achei engraçado que no livro a gente acompanha a história da Nininha.
Isso.
Que é meio que um personagem alter ego teu.
Uhum.
Então, é Nininha, alter ego de Chandra, alter ego de Alexandra. Então, assim, eu achei muito legal que tem várias camadas de produção de sentido e de significado, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre como que é o que é ficção, o que é realidade, o que é um pouco disso, essa mistura, essa costura, assim, né, no seu livro. E eu queria também que você falasse um pouco sobre o sapato, porque o sapato, eu pelo que eu entendi, ele tem um papel importante, assim, no seu livro, não é?
Sim, muito boas as questões, Marcos. Primeiro, por essas camadas, é bem isso mesmo, assim, né? Nininha, e que, na verdade, é né, de menina, e que é Chandra, e que é Alexandra, né? São várias as nuances aí. Eu tive essa inspiração de recorrer às minhas lembranças e aquelas cenas que a gente carrega da infância, né? Então, esse livro, ele se situa especificamente no episódio realmente que marcou a minha vida, né? Quando eu tinha 6 anos, eu tive cachumba. Não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas eu passei, eu tive cachumba dos dois lados. E eu fui levada a uma benzedeira, não sei se vocês conhecem, se vocês já tiveram contato com essa figura da benzedeira. E a partir daí, dessa cena, eu lembro, eu tinha 6 anos, mas eu lembro muito bem dessa cena, eu criei essa história, que sim, é baseada nesse primeiro momento em episódios da minha vida, né? É claro que ressignificados, elaborados, e com muito exercício de imaginação e criatividade, né? E aí, essa é a primeira parte do livro. E aí, depois, a questão do sapato é muito importante, porque começa com essa menina que recebe de empréstimo um sapato bem antigo, e a partir desse sapato bem antigo, essa benzedeira, né, acaba contando a história da família dela, né? Então, é bem legal essa sua pergunta, porque ali, né, aquela menina de 6 anos acaba meio que fazendo ali esse trabalho, esse exercício da escuta, que eu acho que tem nos faltado, e isso é muito interessante nas crianças, né? E essa relação da criança com a pessoa mais velha, né, com a idosa, né, e como que a gente trata também os idosos nesse país, enfim. Então, achei bem interessante essa construção e de como que esse sapato vai ser aí guarda-chuva, né, dessa história e a questão do sapato mesmo na época da escravidão, que apesar de não ter existido na lei essa proibição de que o escravizado não podia calçar o sapato, mas na prática, né, era usual que o escravizado não calçasse o sapato. E o significado do sapato naquela família é que o sapato significava liberdade, né? Então, o sapato é realmente uma personagem do livro, assim como o vento, viu? O vento, eu digo que é uma personagem muito importante. E aí, nesse processo de construção, eu não posso deixar de falar aqui do trabalho da Priscila, que foi a ilustradora, e o trabalho também da equipe, né? Da equipe de produção do livro, que é composta pelo Ricardo Riso e pela Fernanda Felisberto, que super acreditaram, né, nessa minha capacidade imaginativa e que também ajudaram, né, a reforçar aí essa minha narrativa. Então, o sapato, na minha conversa com a ilustradora, Priscila, era uma personagem, e isso ficou bem interessante no livro. Assim como eu acredito que o vento também é talvez um personagem assim, com grande importância. E isso tudo tem também uma dimensão da ancestralidade, né, da ancestralidade africana, enfim. Então, tem esses vários elementos aí, você captou bem, Marcos. Sapato, e aí agora o vento, essas várias camadas, essa questão da escuta e da narrativa, é tudo isso mesmo.
E eu achei também bem interessante que tem um aspecto do seu livro que revela também muito sobre a realidade brasileira, né? Que a sua obra, ela acaba dando destaque para o protagonismo de mulheres, mais especificamente mulheres negras, né? E a história da América Latina é famílias centradas na força da mulher, né? E da mulher negra, principalmente. E eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão também, por favor.
Sim, e tem uma outra questão do livro que é importante, que eu coloco como família S. Essa família S, na verdade, remete a todas as famílias S do Brasil. Então, a minha família é Silva, mas poderia ser Soares, poderia ser Santos, poderia ser Souza, né? Então, quando eu coloco S, é uma forma de criar uma conexão com essas famílias brasileiras. No caso, a minha família, eu não consigo... Até agora eu não consegui reconstruir a árvore genealógica da minha família, só consigo ir até os meus avós, mas eu consegui fazer isso no livro, viu? Então eu estou aqui adiantando, eu consegui, por meio da pesquisa documental, eu consegui reconstruir a árvore genealógica dessa família, e é algo que me deixou muito feliz, porque eu consegui ir de 1843 até 1990, então é algo que realmente para mim foi muito importante como historiadora, né, falando, então... E a gente traz, né, essa árvore no final do livro. Assim. É claro que a árvore do livro ela é uma árvore inspirada nessas pessoas, mas eu modifiquei alguns nomes por questões poéticas mesmo. Por exemplo, a Rosa é a fusão, né, a tia Rosa, que é a personagem principal, ela é a fusão de várias pessoas. Mas aí tem que ler o livro para saber, né? Quem é a Rosa, enfim. Mas no meu processo criativo, Rosa é uma construção a partir de várias outras mulheres que existiram. A Rosa é minha, eu criei Rosa, mas ela é inspirada em várias pessoas, várias mulheres.
Ô, Xandra?
Sim?
Sou eu novamente, Tarcísio. Eu ia fazer uma pergunta, mas você acaba de dar uma informação muito rica e que eu queria, antes da outra, te ouvir. Você disse que conseguiu registros de 1843 a 1990.
Uhum.
Puxa, isso dá 157 anos, né? Nós estamos falando, então, da história desta família, mas a história dessa família, evidentemente, acontece na história do lugar onde ela está, ou dos lugares, e deste lugar, Brasil. Em 1843, o Brasil tinha 21 anos de, aspas, independência. Nós estávamos no Império, nós estávamos num país escravocrata, né? A luta pela abolição estava em andamento, é claro, mas ainda escravocrata, demoraria 40 e tantos anos para a abolição formal da escravidão, depois a República, tem duas guerras no meio do caminho, tem a Guerra Fria no plano mundial, e tem as revoluções industriais que atravessam esses 150 anos, o que que é? Opa! Tem uma sirene por aí. O que que é, assim, próprio de uma época, você destacaria, mas especialmente o que atravessa, o que é comum, o que é entrelaçamento desses tempos, seja em 1843, seja em 1990? O que é que 1990 tem de 1843, se eu assim posso dizer?
É muito boa a sua pergunta, né? 1843 é o ano em que o Abre Alas, né? O Israel Soares, que é o personagem que acaba me levando às outras histórias, ele nasce, né? Ele é filho de pai e mãe, mãe africana, pai africano, e ele nasce em 1843. E aí eu acompanho toda a genealogia, né? Toda a árvore genealógica desse sujeito, desde os ancestrais até, né, depois os descendentes dele. E aí eu consigo achar uma tataraneta, né, que faleceu, na verdade, em 1990. Então, eu trabalhei com esses documentos de óbito, de nascimento, de casamento, principalmente, e também com os registros, né, em jornais, isso também me ajudou bastante. Sobre essa sua pergunta, eu acho que é uma história de resistência, né? Se a gente for pensar a história da população negra no Brasil do século XIX ao século XX e, quiçá, XXI, a gente vai falar de uma luta, o reconhecimento das suas existências e também a gente vai falar de resistência. São duas coisas distintas, né? Falar de resistência, né, de sobrevivência, e falar de reconhecimento de suas existências. São coisas distintas. Eu acho que num país como o Brasil, extremamente desigual, em que a taxa de letalidade do racismo é uma das mais altas do planeta, nós sabemos disso, mesmo sabendo que também há quem negue e que essa negação é um projeto, eu acho que o que realmente atravessa toda essa temporalidade aí é essa história de luta e esse protagonismo, porque esses sujeitos, né, principalmente essas mulheres apagadas e silenciadas, elas foram protagonistas nas suas próprias histórias, nas suas famílias, tiveram aí um papel muito importante. Mas se eu pudesse aqui, né, sumarizar a sua pergunta, eu diria que é essa permanência, né, essa constante, que é a luta, o reconhecimento de suas existências, de suas histórias, e também uma luta por, né, para resistir, né, num país tão desigual e em que o racismo é estrutural, aí pensando mais em tempo presente, né? Então, eu te diria dessa forma. Eu poderia dizer outras coisas, né, baseado na documentação, mas acho que o que fica aí de constante é a luta.
Yolanda!
Olha, Tata, eu pensei que você fosse fazer aquela outra pergunta. Você falou que você tinha dúvida de ideia.
Não, eu até tenho mesmo, mas eu também não quero monopolizar aqui a voz, porque a conversa com a Chandra, acho que todo mundo quer aproveitar um pouquinho. Então, eu me guardo aqui para a próxima.
Vai lá, então, Marcos.
Eu fiquei também pensando que, além da história, né, o livro traz um glossário, dicas bibliográficas de sites, canais do YouTube. E eu fiquei me perguntando assim, se essa foi uma forma que você elaborou de ser, além de trazer a literatura, trazer um elemento pedagógico e meio que de continuar e estimular o debate com os jovens leitores? Foi mais ou menos essa a intenção?
Tem muito boa essa pergunta, né? Porque aí tem a outra figura, que é a figura da professora, né? Eu fui professora na educação básica durante alguns anos e agora sou professora no ensino superior, mas essa coisa da professora, essa coisa professoral não me larga. Então, eu queria muito ter aquele guia didático, não tem aquele guia didático no final dos livros? Mas acaba que conversa com a editora, né? E com a equipe de produção, principalmente com a Fernanda, que é da área de letras e também é escritora, a gente achou que daria mais leveza não ter esse guia no livro, mas tem o glossário, porque é importante ter, e ter essas dicas, né, para aprofundamento. Mas eu preciso te confessar que eu me seguro aqui para não fazer um guia, para não fazer aqui os planos de aula de como que o livro pode ser utilizado. Talvez eu ainda faça isso. A questão do YouTube, né, é algo que a gente não pode fugir, né? É algo que está muito presente na infância e também nos jovens, nas jovens da geração 2000 para cá. Então, também tem links. Eu também criei, né, um canal no YouTube, né, Conversas com Educação, para poder divulgar mais, né, essa produção, principalmente essa produção que parte, né, da academia, para um público mais amplo. E sim, essa é a preocupação realmente de promover aí práticas, né, na sala de aula, porque pode ser que ele seja utilizado em sala de aula, mas eu acredito também que nos outros usos, nos outros públicos, né, possíveis públicos, inclusive os adultos. Eu tenho visto que as pessoas adultas estão muito interessadas no livro, o que, a meu ver, se justifica pela falta, né, desse tipo de livro na infância dessas pessoas, na adolescência, né, assim como eu não tive. Então, eu cresci lendo Coleção Vagalume, não sei se vocês conhecem. E esses temas ligados às relações raciais, às violências de gênero, esses temas não apareciam muito na Coleção Vagalume, né? Enfim, eu lembro de um especial que falava sobre exílio e ditadura, né? Menino Sem Pátria. Eu lembro que eu gostava bastante desse. Mas os outros até que não. Então, eu acho que essa minha geração, principalmente na década que nasceu na década de 70, 80, não teve isso, né? Então, eu sinto que as pessoas, as adultas, estão muito interessadas no livro. Isso me deixa também muito, muito feliz, né, de saber que as pessoas se identificam, né?
Legal. Vamos fazer mais um intervalo e a gente volta dentro de alguns minutinhos. Intervalo ao som de Geraldo Azevedo, Sabor Colorido.
Educação, pensar o Brasil.
Amém. Fiquei sabendo de uma peça de teatro super legal, mas vai ser longe lá de casa.
Ixi, mas ainda fica complicado voltar de ônibus à noite, né?
Meu sonho era que tivesse aqui perto um teatro, um cinema, essas coisas.
Quem disse que a gente não pode trazer isso pra cá?
Você está ouvindo? Você também faz cultura. As leis de incentivo podem facilitar a execução de projetos culturais. Pense nisso.
Cultura para Todos. Uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora, 5 minutos, voltamos para a Educação, Pensar o Brasil, chegando no nosso último bloco de entrevista já. Dilza, é você que vai abrir esse bloco?
Isso mesmo, Yolanda. Eu queria perguntar para a Xandra, né? Agora, enquanto eu escutava ela falando, das memórias, lembrando da avó, da benzedeira, do vento, todas essas coisas me vieram a minha infância, me veio à memória. Principalmente o assovio do vento minuano no canto da casa, essas coisas foram muito afetivas, a fala da Xandra para mim. Eu queria que ela falasse um pouco dessa representação de ser mulher negra escrevendo para jovens. Muitas vezes os jovens não se enxergam na TV, né? Não se enxergam nos livros. Qual a importância, então, dessa representatividade, Xandra?
Muito boa a sua pergunta, Dilza. Eu estava agora mesmo conversando sobre isso com uma amiga, sobre como que a existência de outras mulheres negras que me antecedem, né? Como a existência, né, conhecer essas mulheres foi potente para mim. Então, eu me senti muito encorajada a partir do momento em que eu conheci mulheres negras que escreviam poesia, mulheres negras que escreviam literatura, escreviam romance, contos. Nós temos no Brasil Conceição Evaristo, temos Eliana Cruz, e eu tive contato com toda essa autoria, né, feminina negra, e elas são todas inspiração para mim. A própria Ana Maria Gonçalves também, que escreveu Um Defeito de Cor, claro que eu não estou me comparando com ela, né, porque o livro dela é um best-seller, eu ainda estou começando. Mas sim, ter tido, né, contato com essa literatura e ter conhecido algumas delas pessoalmente foi realmente algo muito, muito importante para mim, né? E aí eu tentei um pouco dimensionar essa ideia de que nossos passos vêm de longe, né? Então, e essa ideia de que somos sementes. Então, acho que, apesar de eu ter crescido, né, na década de 80 vendo os programas da Xuxa, de todas as outras loiras apresentadoras de programa, e de ter crescido vendo também heroínas brancas e loiras como a Xirra, eu tive essa oportunidade de conhecer essa autoria feminina negra, né, na literatura principalmente. E eu pude constatar que também é meu papel como educadora contribuir, né, nessa produção e conversar com essa faixa, né, que são as crianças e os jovens, né? Criança negra e o jovem negro. Mas uma coisa também, Deus, que é muito importante para mim, que eu também aprendi com outras mulheres negras, é que, apesar, né, de escrever para esses públicos, mas a primeira pessoa para quem eu escrevo é para mim mesma. Então, eu escrevi esse livro para mim, pelo que eu não tive. Pelo que eu não tive lá na minha infância e na minha adolescência. Então, esse é um primeiro ponto. Eu fui muito generosa comigo, assim, tipo, estou fazendo reparação histórica comigo mesma. Eu não tive acesso a nada disso e escrever esse livro para mim foi muito importante para poder ter esse sentido. Agora, é claro, tem essa dimensão pedagógica, por eu ser professora e por eu ter atuado na educação básica durante muito tempo, e eu me sinto nesse compromisso, né, de também conversar com esse público, né? Que eu acho que é um público também um tanto quanto negligenciado, né, no nosso mercado editorial.
Nesse sentido da representatividade, da discussão, da luta contra o racismo, como você vê, assim, a situação da educação antirracista no Brasil?
Nós tivemos alguns avanços importantes, especialmente a partir da lei, né, 10.639, que é uma lei de 2003, e essa lei, ela foi uma conquista do movimento negro, e ela saiu do papel na gestão, né, do PT. Então, esse é um momento muito interessante na história do país. E hoje a gente está num outro momento, né, momento em que as desigualdades estão assim, em grau extremo, e a violência também, e a violência praticada pelo racismo, né, em cenas cotidianas que nós estamos aí vendo nas redes sociais e nos programas de televisão. Então, mais do que nunca, é preciso uma educação antirracista, mais do que nunca. Né, num país em que mais de 54% da população se autodeclara negra e ao mesmo tempo, essa população pode não sair, né, uma pessoa negra pode não sair viva de uma simples compra no mercado. Então, é disso que a gente está falando. Então, a gente tem diferentes frentes de atuação, a educação antirracista é uma delas, e isso tudo tem a ver com políticas públicas, né? No momento que a gente vive, né, em que gestores do país negam o racismo, nós, educadoras e educadores, temos um papel fundamental nessa luta. Brancas, brancos, negros, negras, todas as educadoras e educadores desse país têm esse papel importante e deveriam assumir esse compromisso como prioritário.
Chandra Lia, no dia 20 de novembro de 1695, Zumbi dos Palmares foi capturado e morto. No dia 19 de novembro de 2020, Beto Freitas foi capturado e morto dentro de um Carrefour. Entre esses dois fatos, passaram-se 325 anos. Precisaremos de mais 325 anos para erradicar o racismo estrutural em nosso país, Chandra Lia?
Bom, eu gostaria que não levasse tanto tempo, né? Eu acho que nós que estamos na educação, que atuamos, né, como intelectuais públicas e públicos, não é esse o nosso desejo, né? Nós esperamos que esse tema seja tratado com o respeito que deve ser tratado. E a primeira questão é reconhecer, né, que o Brasil é um país racista. Acho que essa é a primeira questão. Existem várias fases nessa luta, mas a gente não pode continuar nesse ponto, né, de negação. Né? Tem até um livro sobre isso, né, do Jairzito, A Negação do Brasil, né, quando ele vai pensar a questão do negro na televisão, mas a gente pode discutir a negação do Brasil em várias frentes. Então, negar o racismo é parte da retórica da violência do racismo, da linguagem de violência do racismo. Então, quem nega o racismo no Brasil realmente está contribuindo ainda mais aí para uma das facetas, né, da brutalidade disso. Então, eu realmente, como cidadã e como, né, cidadã brasileira, eu realmente espero que não demore mais 300 anos, que a gente consiga aí. E aí eu acredito muito também nessa geração que a gente está, né, educando, as crianças, os jovens. Eu realmente preciso acreditar que a mudança também vem por aí. A gente não vai levar mais 300 anos para conseguir, erradicar isso, né? Enfim.
André, fechando, infelizmente nosso tempo já está acabando, mas é tempo de contar para a gente como começar, como adquirir o livro, e dá tempo de falar do irmão gêmeo, um pouco mais novo, que está para sair, né?
Ah, é muito boas essas perguntas. Como adquirir o livro? O livro está à venda, né, na livraria Kitab, que é uma livraria afrocentrada, né? É uma livraria especializada na temática negra. É uma livraria que surgiu em 2003, né, por duas. Essa livraria ela foi aberta por duas mulheres militantes negras, Heloísa e Fernanda. E, então já tem 17 anos, né? Então, está disponível no site da Kitabo, com U, editora. E, muito em breve, estará disponível também, né, em outras livrarias, né, nessas redes aí online, enfim. Mas, a princípio, na livraria Kitabo. E eu super recomendo que quem for comprar, compre por lá, para realmente fortalecer, né, as editoras negras no país. Não são muitas, né? E aí, isso, né, até relaciona com o segundo livro, né? Que na verdade era o primeiro, que é Flores de Ébano, que está aí já no prelo, praticamente pronto. Ele foi publicado pela Masa, que é de Minas Gerais, né? E a Masa, que tem há 39 anos no mercado também, né, editorial, e está de Minas Gerais, né? Então é importante aqui fazer a divulgação, né? Tudo bem que a Masa já é bastante conhecida. Então, Flores de Ébano é voltado para o público infantil. Ele também é todo protagonizado por mulheres, Flores de Elba. E mulheres também que passaram, né, pela escravidão, enfim, que é o que eu estudo. E o As Rosas, ele é editado pela Kitabo. Então, os dois são produzidos por editoras negras. Isso é muito importante para mim também. E aí, o Flores de Ébano pode ser, né, daqui a umas semanas, adquirido pelo site da MASA. E o As Rosas que o Vento Leva já está totalmente disponível no site da Kitabo. Então, por conta da pandemia, né? A Kitabo também tem uma loja física, mas por conta da pandemia, a frente maior está sendo pelo site. Então, mas a entrega está funcionando super bem. Eu vejo que as pessoas estão postando foto com o livro, então está super funcionando. Então, eu realmente aí super recomendo as duas editoras. E, né, inclusive, a gente deveria ter mais editoras afrocentradas, né, no país. E aí eu super recomendo essas duas.
Muito obrigada, Alexandra, Xandra, Ale, pela presença nessa noite de segunda. Encerramos, assim, então, essa nossa primeira hora de entrevista. Vamos fechando. Opa, não tem pouco o microfone desligado aqui. Encerramos, então, o pensar. A entrevista do Pensar Educação, Pensar o Brasil de hoje, essa primeira hora, ao som de Anelisa Assunção, Serena Assunção, Eva e eu, e já voltamos com Educação e Música.
Pensar a educação, pensar o Brasil.
8, 9, 10. Lá vou eu. Nada nas garrafas e tampinhas, nem nos ralos do banheiro, nem nos pratinhos das plantas. Onde será que estão escondidas? Ahá! Achei! Estão aqui as larvas do mosquito, escondidas no globo de iluminação.
Não deixe o mosquito vencer esse jogo. Rádio FMG Educativa no combate à dengue, zika vírus e febre chikungunya.
Rádio FMG Educativa. Anos de conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Educação e Música.
9:05, voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Curtida Educação e Música aqui na nossa segunda-feira, não é isso, Tarcísio?
É isso mesmo, Yolanda. 30 de novembro, estamos encerrando mais um Novembro Negro. Um mês que, evidentemente, não quer dizer que os outros dias não são de consciência negra. Todo dia é dia de consciência negra, todo dia é dia de enfrentamento ao racismo estrutural, todo dia é dia de combate às opressões de onde elas vierem. Mas é importante termos uma data como esta para ainda mais potencializar a nossa reflexão sobre aquilo que ainda nos aflige de maneira tão brutal. Brutal, como é o racismo. Agora há pouco, conversando com a Chandra Lia, a escritora Chandra Lia, a professora da UERJ, Alexandra Lima, sobre o livro dela, As Rosas que o Vento Leva, não é? Eu fiz menção a duas datas separadas por 325 anos. Dia 20 de novembro de 1695, quando Zumbi dos Palmares foi capturado e assassinado, e o dia 19 de novembro de 2020, quando Beto Freitas foi capturado e assassinado dentro de um Carrefour na cidade de Porto Alegre. Ele foi sepultado no dia 20 de novembro, há exatamente 10 dias. 325 anos separam essas duas datas, mas podemos colocar mais tempo aí para pensarmos o racismo. Nós podemos colocar mais 200 anos para chegarmos aos 520 anos de racismo em nosso país, com a chegada do colonizador europeu, invade, ocupa, mata, destrói. 520 anos de racismo, mas também 520 anos de luta contra o racismo. O dia que ele começa, começa também a luta contra ele. É por isso que é importante sempre termos essas referências. O movimento negro nos ensina isso, não é o 13 de maio que interessa, quando formalmente uma princesa branca abole formalmente o racismo. Interessa é celebrar aqueles e aquelas que desde sempre lutaram contra o racismo. Por isso, o 20 de novembro, em homenagem a Zumbi dos Palmares, zumbis que estão aqui entre nós para lutar contra o racismo. Sua memória, ainda que com imprecisões históricas, e estamos sempre aqui e ali cotejando, mas o que é possível realçar é a luta histórica contra o racismo. Uma luta que é encampada por negros e negras do nosso país, mas que não pode ser uma luta só de negros e negras do nosso país. porque o racismo nos afeta a todos e a todas. Porque o racismo contra uma pessoa é um racismo contra todas as pessoas. Porque isso significa um modo de viver. E lutar contra o racismo é também lutar por um modo de viver em que as pessoas se reconheçam, em que eu reconheça o outro, a sua identidade, a sua cultura, em que eu me reconheça no outro, o outro se reconheça em mim, que possamos, como diz Fernando Pessoa, né, outrar-se, colocar-me no lugar do outro, da outra. Então, a luta contra o racismo é uma luta que deve nos envolver a todas e a todos. Porque a existência do racismo significa a existência de uma sociedade perversa. E quem é que quer viver numa sociedade perversa? Só os perversos. Portanto, vamos lá, todo mundo. A educação em música de hoje é dedicada a esta luta, é dedicada a esta perspectiva de uma sociedade fraterna em que as pessoas todas se reconheçam como sujeitos de direitos, sujeitos de culturas e possam partilhar a existência, igualdade de condições e equivalência de direitos. Nesse primeiro bloco, nós vamos ouvir, então, duas músicas. Uma que se tornou praticamente o hino mais recente da luta contra o racismo. Elza Soares, dando A Carne Negra. E, em seguida, Sandra de Sá, com Olhos Coloridos. Vamos lá?
Vamos lá, então, começando com Elza Soares, A Carne.
Carne mais barata no mercado é carne. seus olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. A verdade é que você tem sangue crioulo.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Mala de leitura. Apoio Centro Pedagógico e Pró-Reitoria de Extensão da UFMG. De segunda a sexta, 9h45 da manhã. Mala de leitura você ouve aqui. Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Educação e Música.
9h20, voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil. E voltamos com Educação e Música, não é, Tarcísio?
Isso mesmo, Yolanda. Celebrando o Novembro Negro, celebrando o Zumbi dos Palmares de 1695 e os zumbis dos Palmares habitam em nós na luta contra o racismo estrutural que ainda nos oprime. Agora, neste bloco, nós vamos ouvir duas pérolas maravilhosas inspiradoras na luta contra o racismo. Nós vamos ouvir de Djonga a música da mãe, uma homenagem a ele que nos deixou há pouco tempo, Gerson King Combo, com Mandamentos Black. Toca aí, Holanda!
E aí, Clarax? Oh, mãe, olha como me olham, oh, mãe. Eles me pedem foto, ei, au, ei, au. Olha como me olham. Do fundo da leste eu cumpri a promessa e fiz o jogo virar, oh, mãe. Oh, mãe, eles me pedem foto, ei, au, ei, au. Olha como me olham. Do fundo da leste eu cumpri a promessa e fiz o jogo virar. Quem imaginava que o filho do nada ia virar isso aqui? Minha mãe já me disse que surge parente de todo lugar. Até os inimigos da época de crime, treta, time, seita, veio a ser. Que o rei é quem tá sentado no trono. E acima do rei só sua coroa. E Deus, grana e buceta nunca foi o foco. Pergunto o Fabrício, eu com fome, seu puto no bolso, pensando em fazer merda. Tipo média com comédia, até o boy vacilar e eu tirar tudo dele. E se o zoom chega, foi Deus que matou, eu só apertei o gatilho. Mas pensei na minha velha falando, rapaz, não te criei pra isso. Pensei no irmão que não come, pensei no fiel que tá preso. Pensei na novinha correndo risco e fiz o jogo virar. Oh, mãe, olha como me olha, oh, mãe. Eles me pedem foto, ei, au, ei, au. Olha como me olham. Do fundo da leste eu cumpri a promessa e fiz o jogo virar, oh, mãe. Oh, mãe. Eles me pedem foto, ei, au, ei, au. Olha como me olham. Do fundo da leste eu cumpri a promessa e fiz o jogo virar. E os caras acham que eu fiquei famoso fazendo rap. Meus versos ser foda é só um detalhe. Tanto que essa quer ser punchline. Meu olho é a maior frase de efeito. Minha postura é o mais belo refrão. O que eu fiz na minha área é representatividade. Vai ser representatividade. Os mano na costa do outro, tipo casco de tartaruga. É. Eu com essas rimas cobrança, me chamam de seu barriga. É. Eu preocupo meus aliados e meu som é a loção pra ruga. Anda, me chamou de vendida. É que Jong é produto, o resto é só propaganda. Olha como me olham, oh, mãe. Eles me pedem foto, ei, au, ei, au. Olha como me olham. Do fundo da leste eu cumpri a promessa e fiz o jogo virar, oh, mãe. Oh, mãe. Eles me pedem foto, ei, au, ei, au. Olha como me olham. Do fundo da leste eu cumpri a promessa e fiz o jogo virar. Beethoven negro, cachorro e rimo com classe, com parça. Em relacionamento sério com a quadrada, a algema vai ser sua aliança no final. Hoje pussycat eu pago em dolce. Mãe, eu comi aquela garota, essa porra subiu a minha cabeça. Eu só quero tirar onda com ela na garupa. Minha mãe me pede que eu respire, não pode faltar essência ao cabeça da banda. Uma lata de coca vazia, é só propaganda. Pensei no que me ensina e energia que emana. Agora entendo porque chamam de patroa, é porque elas que mandam. Mãe, eu fiquei famoso, rico, mais ou menos rico. Eu tenho um carro e um celular. Os amigos fumam na blunt, não na celulose. Mesmo assim querem me colocar lá na cela lá. Se me veem passando no foco de teto solar, é batida e porrada. Acho que é sempre assim que termina os contos de fada.
Vai, pra vocês. Nós queremos dançar, dançar.
Abençoe vocês. Até uma outra hora, se muito pedir. A gente volta.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
O site Saúde Mental FMG é um espaço de acolhida e acesso à informação. Uma construção coletiva com o objetivo de ser referência institucional sobre o tema e um veículo que fortalece a rede de saúde mental da comunidade. Acesse o fmg.br/saúde mental e participe de discussões sobre sofrimento mental. Conheça ações colaborativas de acolhimento e de apoio, criando uma rede de escutas, espaços de convivência, pesquisas e projetos relacionados com a saúde mental e com o bem-estar. Site Saúde Mental UFMG, uma iniciativa da Comissão Permanente de Saúde Mental da Universidade Federal de Minas Gerais. Apoio CDCOM. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Educação e Música.
Tarcísio, comentário no fim do último bloco.
É, eu estava falando que maravilha essa música do Gerson King Combo, né? Os Mandamentos Black. Os Black não querem ofender ninguém, só querem dançar. É isso, e essa dança da vida, não é? A gente está construindo isso, essa possibilidade de convivência, de respeito, de reconhecimento. Por isso que a luta contra o racismo é uma luta de todo mundo. Por quê? Porque uma sociedade racista é ruim para todo mundo, não é só para os negros, não. É ruim para todo mundo, né? Se é péssimo, terrível para quem sofre o racismo no seu corpo, né? É também terrível para outras pessoas, porque uma sociedade racista é brutal. Chega de brutalidade. Vamos para a amorosidade, vamos para a fraternidade, é muito mais interessante, muito mais bacana, não é? Bom, eu quero entrar nesse último bloco aqui, serão três músicas seguidas, e junto com elas deixar aqui a indicação de que vocês visitem o canal do YouTube da Diretoria de Ação Cultural da UFMG, porque lá estão vários... vídeos, áudios, lives com cantoras, cantores, com peças de teatro que foram realizadas neste Novembro Negro que nós estamos encerrando hoje aqui na UFMG. tem coisas lindas, maravilhosas. Você, professora, você, professor, pode, inclusive, lançar mão dessa produção cultural riquíssima do Novembro Negro para o debate na sua sala de aula. Fica a dica, como fica a dica do filme Rosa e o Momo. Quem não assistiu, vai lá, confira. É maravilhoso este filme com uma criança negra convivendo com uma mulher branca que viveu em Auschwitz. E para fechar, então, esta homenagem a todas as pessoas negras e um fortalecimento da luta contra o racismo, vamos engatar três músicas. Claro, não podia faltar Jorge Benjor com Zumbi. Também não podia faltar Racionais MCs com Negro Dama. E, para fechar, Jorge Aragão, Identidade. Porque a luta é essa, uma luta por identidade, por reconhecimento, por resistência, por resiliência e por construção de uma sociedade em que todas as pessoas possam viver as suas vidas. Um beijo, curtam aí. E não basta não ser racista, é preciso lutar contra o racismo, todo dia, em todos os lugares. Um beijo, tchau, tchau.
Yeah. todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Mala de Leitura. Apoio Centro Pedagógico e Pró-Reitoria de Extensão da UFMG. De segunda a sexta, 9h45 da manhã. Mala de Leitura você ouve aqui. Rádio UFMG Educativa, a Estação do Conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Educação e Música.
9h20, voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil. E voltamos com Educação e Música, não é, Tarcísio?
Isso mesmo, Yolanda. Celebrando o Novembro Negro, celebrando o Zumbi dos Palmares de 1695 e os zumbis dos Palmares habitam em nós na luta contra o racismo estrutural que ainda nos oprime. Agora, neste bloco, nós vamos ouvir duas pérolas maravilhosas, inspiradoras na luta contra o racismo. Nós vamos ouvir de Djonga, A Música da Mãe, uma homenagem a ele que nos deixou há pouco tempo, Gerson King Combo, com Mandamentos Black. Toca aí, Holanda!
E aí, Clarax? Oh, mãe, olha como me olham, oh, mãe. Eles me pedem foto, ei, au, ei, au. Olha como me olham. Do fundo da leste eu cumpri a promessa e fiz o jogo virar. Oh, mãe, oh, mãe. Eles me pedem foto, ei, au, ei, au. Olha como me olham. Do fundo da leste eu cumpri a promessa e fiz o jogo virar. Quem imaginava que o filho do nada ia virar isso aqui? Minha mãe já me disse que surge parente de todo lugar. Até os inimigos da época de crime, treta, time, seita, veia, seita. Que o rei é quem tá sentado no trono. E acima do rei só sua coroa. E Deus, grana e buceta nunca foi o foco. Pergunta o Fabrício, eu com fome, seu puto no bolso, pensando em fazer merda, tipo média com comédia. Até o boy vacilar e eu tirar tudo dele. E se os homens chegam, foi Deus que matou, eu só apertei o gatilho. Mas pensei na minha velha falando, rapaz, não te criei pra isso. Pensei no irmão que não come, pensei no fiel que tá preso. Pensei na novinha correndo risco e fiz o jogo virar. Oh, mãe, olha como me olha. Oh, mãe, eles me pedem foto. Ei, au, ei, au. Olha como me olham. Do fundo da leste eu cumpri a promessa e fiz o jogo virar. Oh, mãe, oh, mãe. Eles me pedem foto. Ei, au, ei, au. Olha como me olham. Do fundo da leste eu cumpri a promessa e fiz o jogo virar. E os caras acham que eu fiquei famoso fazendo rap.
Meus versos ser foda é só um detalhe. Tanto que essa quer ser punchline. Meu olho é a maior frase de efeito. Minha postura é o mais belo refrão. O que eu fiz na minha área é representatividade. Vai ser representatividade. Os mano nas costas do outro, tipo casco de tartaruga. É. Eu com essas rimas cobrança, me chamam do seu barriga. É. Eu preocupo meus aliados e meu som é a loção pra ruga. Anda, me chamou de vendida, é que Jong é produto. O resto é só propaganda. Olha como me olham, oh mãe. Eles me pedem foto, ei, au, ei, au. Olha como me olham. Do fundo da leste eu cumpri a promessa e fiz o jogo virar, oh mãe. Oh mãe. Eles me pedem foto, ei, au, ei, au. Olha como me olham. Do fundo da leste eu cumpri a promessa e fiz o jogo virar. Beethoven negro, cachorro e rimo com classe, com parça. Em relacionamento sério com a quadrada, a algema vai ser sua aliança no final. Hoje pussycat eu pago em dolce. Mãe, eu comi aquela garota. Essa porra subiu a minha cabeça, eu só quero tirar onda com ela na garupa. Minha mãe me pede que eu respire, não pode faltar essência ao cabeça da banda. Uma lata de coca vazia, é só propaganda. Pensei no que me ensina e energia que emana. Agora entendo por que chamam de patroa. É porque elas que mandam. Mãe, eu fiquei famoso, rico, mais ou menos rico. Eu tenho um carro e um celular. Os amigos fumam na blonde, não na celulose. Mesmo assim querem me colocar lá na cela lá. Se me veem passando no foco de teto solar, é batida e porrada. Acho que é sempre assim que terminam os contos de fada.
Vai, pra vocês. Dançar, dançar
E vocês, até uma outra hora, se puto pedir. A gente volta.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
O site Saúde Mental FMG é um espaço de acolhida e acesso à informação. Uma construção coletiva com o objetivo de ser referência institucional sobre o tema e um veículo que fortalece a rede de saúde mental da comunidade. Acesse o fmg.br/saúde mental e participe de discussões sobre sofrimento mental. Conheça ações colaborativas de acolhimento e de apoio, criando uma rede de escutas, espaços de convivência, pesquisas e projetos relacionados com a saúde mental e com o bem-estar. Site Saúde Mental UFMG, uma iniciativa da Comissão Permanente de Saúde Mental da Universidade Federal de Minas Gerais. Apoio CDPOM.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Educação e Música.
Tarcísio, com comentário no fim do último bloco.
É, eu estava falando que maravilha essa música do Gerson King Combo, né? Os Mandamentos Black. Os Black não querem ofender ninguém, só querem dançar. É isso, e essa dança da vida, não é? A gente está construindo isso, essa possibilidade de convivência, de respeito, de reconhecimento. Por isso que a luta do racismo, contra o racismo é uma luta de todo mundo. Por quê? Porque uma sociedade racista é ruim para todo mundo, não é só para os negros, não. É ruim para todo mundo. Né? Se é péssimo, terrível para quem sofre o racismo no seu corpo, né? É também terrível para outras pessoas, porque uma sociedade racista é brutal. Chega de brutalidade. Vamos para a amorosidade, vamos para a fraternidade, é muito mais interessante, muito mais bacana, não é? Bom, eu quero entrar nesse último bloco aqui, serão três músicas seguidas, e junto com elas deixar aqui a indicação de que vocês visitem o canal do YouTube da Diretoria de Ação Cultural da UFMG, porque lá estão vários... vídeos, áudios, lives com cantoras, cantores, com peças de teatro que foram realizadas neste Novembro Negro que nós estamos encerrando hoje aqui na UFMG. Tem coisas lindas, maravilhosas. Você, professora, você, professor, pode, inclusive, lançar mão dessa produção cultural riquíssima do Novembro Negro para o debate na sua sala de aula. Fica a dica, como fica a dica do filme Rosa e o Momo. Quem não assistiu, vai lá, confira. É maravilhoso este filme com uma criança negra convivendo com uma mulher branca que viveu em Auschwitz. E para fechar, então, esta homenagem a todas as pessoas negras e um fortalecimento da luta contra o racismo, vamos engatar três músicas. Claro, não podia faltar Jorge Benjor com Zumbi. Também não podia faltar Racionais MCs com Negro Dama. E, para fechar, Jorge Aragão, Identidade. Porque a luta é essa. uma luta por identidade, por reconhecimento, por resistência, por resiliência e por construção de uma sociedade em que todas as pessoas possam viver as suas vidas. Um beijo, curtam aí. E não basta não ser racista, é preciso lutar contra o racismo, todo dia, em todos os lugares. Um beijo, tchau, tchau.
Senhor das guerras, é Senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi que manda. O drama, o preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O drama que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive em meias honras e covardia. Periferias, vielas, cortiço,
Você deve estar pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre então, veja você quem mata. Recebe o mérito, a fada que pratica o mal. Me vê pobre, preso ou morto, já é cultural. Histórias, registros e escritos. Não é conto nem fábula, lenda ou mito. Não foi sempre dito que preto não tem vez, então. Olha o castelo e não, foi você quem fez, cuzão. Eu sou irmão do meu estruta de batalha. Eu era carne, agora sou a própria navalha. Tintim, um brinde pra mim. Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias. O dinheiro tira um homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. São poucos que entram em campo pra vencer. A alma guarda o que a mente tem que esquecer. Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei. Mocota, quem teve lado a lado e quem só ficou na bota. Entre as frases, fases e várias etapas. Do quem é quem, dos mano e das mina fraca. Nego drama de estilo, pra ser se for. Tem que ser, se temer é milho. Entre o gatilho e a tempestade. Sempre a provar que sou homem e não um covarde. Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro. Vigia os ricos, mas ama os que vêm do gueto. Eu visto preto, por dentro e por fora. Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória. Ora, nessa história, vejo dólar e vários quilates. Falo pro mano que não morra e também não mate. O tic-tac não espera, veja o ponteiro. Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro. Pesadelo, é um elogio pra quem vive na guerra. A paz nunca existiu. No clima quente, a minha gente soa frio. Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil. Fuzil, nego drama.
Crime, futebol, música, caralho. Eu também não consegui fugir disso aí. Eu sou mais um. Forrest Gump é mato. Eu prefiro contar uma história real. Vou contar a minha.
Daria um filme. Uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Veja, olha outra vez o rosto na multidão. A multidão é um monstro sem rosto e coração. Em São Paulo, terra de arranha-céu, a garoa rasga a carne, é a Torre de Babel. Família brasileira, dois contra o mundo. Eu solteira de um promissor, vagabundo. Luz, câmera e ação, gravando a cena vai. O bastardo, mais um filho pago, sem pai. Ei, senhor de engenho, eu sei bem quem você é. Sozinho, cê não aguenta. Sozinho, cê não entra a pé. Cê disse que era bom e as favelas ouviu. Lá também tem whisky, Red Bull, tênis, naipe, fuzil. Admitou, seus carros é bonito, ré. Eu não sei fazer internet, vídeo cassete. Os carros loucos, atrasado, eu tô um pouco se pô. Eu acho, só que tem que. Seu jogo é sujo e eu não me encaixo. Sou problema de montão, de carnaval a carnaval. Eu vim da selva, sou leão, sou demais pro seu quintal. Problema com minha escola, eu tenho mil fita. Inacreditável, mas seu filho me imita. No meio de vocês, ele é o mais esperto. Gente fala gíria, gíria não, dialeto. Esse não é mais seu, ó. Subiu, entende no seu rádio, tomei, cê nem viu. Mas é isso, aquilo, que cê não dizia. Seu filho quer ser preto, ah. Que ironia, cola o poster do Tupac, aí que tal, que cê diz. Sente o negro drama, vai, tenta ser feliz. Ei, bacana, quem te fez tão bom assim? O que cê deu, o que cê faz, o que cê fez por mim? Eu recebi seu tique, quer dizer que te desgota céu aberto e parede de madeirite. De vergonha eu não morri, tô firmão, eis-me aqui. Você não, cê não passa, quanto mar vermelho abinho. Eu sou humano, homem duro do gueto, brau, oba. Aquele louco que não pode errar. Aquele que você odeia amar. Nesse instante, pele parda e osso funk. De onde vem os diamantes da lama? Valeu, mãe, negro drama, drama, drama. Aí, na época dos barracos de pau lá na pedreira.
onde vocês estavam? O que vocês deram por mim? O que vocês fizeram por mim? Agora tá de olho no dinheiro que eu ganho? Agora tá de olho no carro que eu dirijo? Demorou, eu quero é mais, eu quero até sua alma. Aí, o rap fez ser o que eu sou. Ice Blue, Eddie Rock, KLJ e toda a família, e toda a geração que faz o rap, a geração que revolucionou, a geração que vai revolucionar. Anos 90, século 21, é desse jeito. Aí, você sai do gueto, mas o gueto nunca sai de você, meu irmão. Você tá dirigindo o carro, o mundo todo tá de olho em você, moro? Sabe por quê? Pela sua origem, meu irmão. É desse jeito que você vive, é o negro drama. Eu não li, eu não assisti, eu vivo negro drama. Eu sou negro drama, eu sou fruto do negro drama. Aí, dona Ana, sem palavra, a senhora é uma rainha, rainha. Mas aí, se tiver que voltar pra favela, vou voltar de cabeça erguida, porque assim que é, renascendo da cinza, firme e forte, guerreiro de fé. Vagabundo nada.
Você ouviu Jorge Aragão, Identidade, teve Racionais MC, Negro Drama, e lá no início do bloco de Benjor, Zumbi, mais um intervalo aqui no Pensar Educação, Pensar Brasil, e já voltamos com o finzinho do nosso programa de hoje.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Ah, eu não fico muito confortável.
Eu não entendo essas coisas.
Nó, morro de vergonha. Isso não é pra mim.
Tenho medo de dar uma nota.
Você sabia que muita gente não vai a espetáculos porque sente desconforto ou tem medo de pagar aquele mico? Deixa disso.
Cultura para Todos, uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Destaques. Jornal Pensar a Educação em Pauta.
9 horas 48 49 minutos, estamos de volta com Pensar Educação Pensar Brasil e com os destaques do jornal Pensar Educação em Pauta, destaques feitos pelo Sander Palmer, mas é a Dilza que apresenta eles hoje, não é, Dilza?
Isso mesmo, Yolanda. Hoje os destaques do jornal são os seguintes. Toda segunda destacamos para vocês alguns artigos da última edição do jornal Pensar Educação em Pauta. E hoje falamos da edição 302 do jornal, publicada na sexta passada, no dia 27 de novembro. Em nosso editorial, abordamos o assassinato de mais uma pessoa negra no Brasil, às vésperas do Dia da Consciência Negra, e como as práticas racistas passam despercebidas aos olhos de muitos. Diante do racismo estrutural e de acontecimentos violentos, discurso de representantes do governo, como do vice-presidente da República, deixam explícitos a vontade de invisibilizar e de minimizar tais práticas violentas e racistas que ainda se sustentam no país. Também tem o texto do Eduardo José Machado Monteiro, Educação para a Coletividade. O autor conversa sobre processos de universalização das escolas e a movimentação para a democratização da educação. Ao mesmo tempo que o autor discute sobre a universalização das escolas, pontua as dificuldades enfrentadas para acessar essas instituições, além da caracterização de um público específico. Também tem o texto Por Outra Gestão da Pandemia. Abandonemos a noção de grupo de risco, do Rogério Diniz Junqueira e do Marco Aurélio Máximo Prado. Os autores dialogam sobre como a pandemia tem aumentado no Brasil e a ausência de medidas diante da Covid-19, ao mesmo tempo em que os autores chamam atenção para o perigo em que o conceito de grupo de risco tem tomado diante dos casos de coronavírus. O texto Seriam sujeitos da EJA passíveis de luto? Da Nilma Coelho nos apresenta reflexões acerca de como alguns corpos são passíveis de serem mortos. A autora apresenta diversos acontecimentos no Brasil que afirmam essa questão de corpos matáveis, ao mesmo tempo em que coloca esses sujeitos como sujeitos de direito, principalmente a EJA.
Estamos com um probleminha aqui para escutar a Dilza Porto, mas finalizando os destaques do jornal Pensar Educação em Pauta, ele traz outros textos de artigos de opinião, conteúdo inédito, entrevista, indicação de projetos e muito mais. Para conferir esta e outras edições e receber o jornal semanalmente por e-mail, acesse pensareducação.com.br/educação em pauta. Você ainda pode entrar em contato e compartilhar com a gente a sua opinião, escrevendo para jornal pepb@gmail.com.
Agenda da Educação.
Amanhã, dia 1º de dezembro, tem novidade no Pensar Educação, Pensar o Brasil. O Observatório para a Educação Pública da Ciência, uma das ações do Pensar Educação, finalizou a produção do documentário Reminiscências e Afetos em 2019. Em razão da pandemia do coronavírus, o lançamento, que seria nosso físico, foi transportado para o virtual. O filme será disponibilizado pelo público através do YouTube do Pensar Educação, Pensar o Brasil, amanhã, dia 1º de dezembro. Reminiscências e Afetos é um registro da história da dona Silvinha, uma mulher cuja vida foi marcada por questionamentos à ciência sobre o nascimento, vida e morte da filha com condições. Vida e morte da filha com condições especiais, sua filha Lúcia, que enfrentou problemas de diversos desde o dia do nascimento, mas sem explicação médica. Mudança de estado para buscar um atendimento num centro especializado. Há uma formação profissional e atuação nesse mesmo centro. A busca de Dona Silvinha por respostas não com só a história de das que a ciência não soube responder, mas também de lembranças e ainda maiores perguntas feitas. E essa história pode ser vista a partir de amanhã no youtube.com/paredu. A pandemia de Covid-19 nos empurrou para o espaço virtual. São aulas, reuniões, seminários, palestras, tudo online. Mas do que a necessidade, a vida virtual deu a muitos coragem de ocupar mais e mais espaço. Inúmeros grupos e pessoas passaram a se aventurar na internet e espalhar o conhecimento na rede. O Pensar ao Vivo do dia 2 de dezembro, quarta-feira, vai bater um papo sobre novas experiências e refletir sobre o uso do espaço virtual para a divulgação do conhecimento. Não perca às 5 horas da tarde no youtube.com/pensaredu, no dia 2 de dezembro. Já ainda na quarta-feira, às 7 horas da noite, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Betim convida Zélia Profeta e Cristina Alvim, Armando de Negre, para esclarecer, analisar e enfrentar a questão do recrudescimento da pandemia de Covid-19. Zélia Profeta é vice-diretora de pesquisa e diretora geral da Fiocruz em Minas. Cristina Alvim é coordenadora do Comitê de Enfrentamento do Coronavírus da UFMG e Armando Negre é coordenador geral da Rede Brasileira de Cooperação em Emergência. Mais informações no book.com/cddabetimmg. Quinta-feira, dia 3 de dezembro, começa o primeiro seminário interdisciplinar Infâncias na Cidade, desafios para as pesquisas e intervenções em tempos de incerteza, as crianças e as cidades. Este seminário é uma realização do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Infância e Educação Infantil da Faculdade de Gestão da UFMG, com apoio do projeto Amigos da Rua, e pretende questões relativas às condições sociais das crianças em contextos urbanos e às experiências infantis na cidade, por meio de apresentação de pesquisas, projetos sobre crianças e seus territórios, escolas, espaços culturais e coletivos. A programação começa quinta, com uma mesa sobre as crianças e as cidades. Sexta, dia 4, será o dia de uma discussão sobre pesquisas com crianças em espaços públicos. Os encontros vão até 10 de dezembro, falando de infâncias, pandemia e o direito à cidade. Já no dia 11 de dezembro, a programação encerra com discussões sobre interesses espaciais com crianças e educação em cidade. Os encontros nos dias 3, 4 e 10 são ao vivo no canal do NEPEI no YouTube, que é youtube.com/NEPEIUFMG, sempre às 11h30 da manhã. No dia 11, são em dupla. Então, uma começa às 9h30 da manhã e a outra às 2h30 da tarde, também no canal do NEPEI. Confira mais informações em nepei.fai.fmg.br e não deixe de nos mandar sugestões para a nossa agenda, encerrando o programa de hoje, que teve produção de Marcos Best, Sander Palmer e Yolanda Assunção. Nas redes sociais, Diogo Nascimento, a programação musical de Rafael Medeiros, os trabalhos técnicos de Breno Rodrigues e Thiago França, sob coordenação de Judson Pô, a publicidade educativa de Felipe Assunção e a apresentação minha e Yolanda Assunção. Lembrando que o Pensar Educação, Pensar Brasil, é uma parceria da Rádio UFMG Educativa com a Faculdade de Educação, o Departamento de Educação Física, o Departamento de Comunicação Social e o Colégio Técnico da UFMG. E a Rádio UFMG Educativa do CDCom, o Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais. Acompanhando a gente nas redes sociais, no site pensareducação.com.br. Na semana voltamos neste mesmo horário aqui na Rádio UFMG Educativa. Uma boa noite e até semana que vem.
Você ouviu Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
consigo passar essa fase. É muito difícil matar o chefão.
Mas tá tudo errado. Não é assim que derrotamos o moço.